sabem, ninguém viu absolutamente nada. Pois. Só que de repente envolveram-se.
Pois, começaram a brigar.
Começaram a brigar.
E olha, era mesmo
mas
sobre isso.
Mas a Inês diz que lá em casa que nunca brigam. Só quando é hora de ir à rua, é que se irritam, coisas assim.
Era mesmo sobre isso que eu gostava que falássemos, porque eu já estava aqui a gravar a nossa conversa. Muito boa tarde a todos, muito bom dia, muito boa noite a quem nos estiver a ouvir. Agora ficou surpreendida, porque não estava à espera de estar a ser gravada.
Não estava a ser gravada.
Mas cumprimento aqui quem nos estiver a ouvir.
Boa tarde.
Estávamos a falar aqui de uma... De uma pequena briga que houve entre a Mira, a minha cadela, né? E o Oli, o cão da Inês, e hoje eu pensei em falarmos assim sobre aqui uma comunidade que vive aqui entre nós, que são estes cães que nós agora todos temos. Aqui na casa da minha irmã Anabela está o Ben. Lá na minha casa está a Mira, na casa da Inês está o Tuco e o Oli, na casa do André, que você ainda não conhece, está a Sally, mas que é uma cadela gigantesca, a metade labrador, metade pastor alemão.
Opa!
E na casa da minha irmã...
Se armar a mim, derruba.
Ah, não, ela derruba qualquer pessoa. Ela é mesmo, pronto, muito grande. E na casa da minha irmã Alzira, se não estou em erro, está...
É o Tejo e o...
E o
Zorro.
E o Zorro. O Tejo e o Zorro. Isto aqui já é uma grande quantidade de gente. Para já, uma coisa assim muito, logo que salta muito à vista, é a forma como eles são tratados, não é?
São todos muito bem tratados.
Pronto, levam beijos, alguns, nem todos, mas alguns levam beijos. Aqui a Mira que está a olhar ali, às vezes até vem mesmo pedir, né? Porque está tão habituada que, pronto, mas ela... Também é muito difícil estar com ela e não lhe dar uns beijinhos, porque ela é muito...
Mas o Benny... É claro que não anda a dar beijos, mas faz-lhe festinhas, etc, etc, etc. Porque o Ben tem uma particularidade. Não se empina a ninguém, senão a mim. Porque compreende que eu não me posso baixar, se calhar.
Pois.
Porque não se empina a ninguém.
E então ele vai-lhe pedir atenção.
De vez em quando empina-se a mim, eu faço-lhe, coço-lhe as costinhas, faço-lhe festinhas.
Pois.
E depois daí um bocado faz outra vez o mesmo. Mas só se empina a mim, porque compreende que eu não posso me baixar.
Mas esse tema dos beijos, eu acho que é um tema assim muito simbólico do que é o tratamento diferente que os cães têm aqui no mundo urbano, não é? Nas cidades e dentro dos apartamentos e do mundo rural. Os cães a maioria, não é? Isto não é válido para todos.
Não é bem verdade. Porque às vezes dou-me assim um beijinho, mas é só na cabecinha.
Ah, só ali mesmo na cima.
Não gosto que ele...
Não gosta de beijos muito,
assim.
Tá bem, muito elaborados. Então, mas
até isso... porque eu sou do tempo em que fazia-me... Eu sempre tive cães e tive uma cadela que nunca mais me esquece na vida
e que nós
dela.
Já tivemos um episódio aqui dedicado a ela, que é a Grisla.
Mas eu fazia-lhe festinhas e naquele tempo...
Não havia essa opção.
Lembro que lhe fazia festinhas e a seguir lavar logo as mãos.
Pois,
agora
pois.
Não, agora é marbaldaria.
Bem, né, lá em nossa casa, com a quantidade de pelos que a Mira larga por todo lado, é muito difícil nós também não consumirmos
não, mas
alguns
este,
pelos.
Este é a grande vantagem, não deita pelos nenhum.
Pois.
De vez em quando tem que cortar o cabelo, porque não
claro.
Perde pelo nenhum.
Mas destes cães todos... O Ben é o mais pequeno.
Ah, pois é o mais pequeno.
Sabe quanto é que ele pesa?
Acho que ele pesa 7 ou 8 quilos, que eles dizem.
Deve ser até menos, porque...
Não, ele menos de 7 não pesa.
Pois, mas deve ser... 8 não deve chegar, porque...
Deve ter 7.
Porque
deve ser
a Mira 7. Pesa 9
ele
e
deve,
ela também não é muito grande.
Ele está um bocadinho gordinho, ele pesa... Ele pesa menos de 7.
Pois, você tem de conhecer a Sally, que pesa quase 40.
Poças!
E ainda é pequenina, não é? Ainda nem sequer... Ainda, não, então, é o tamanho que ela tem. Ela não, claro. Não tem culpa de ter esse tamanho. É a genética dela. Uma coisa também interessante que eu estava aqui a ver... mas ainda voltamos a essa coisa do tratamento dos cães, porque acho que isso é muito interessante. Mas um aspecto curioso que eu estava aqui a ver é os nomes deles. Veja só, Ben, Mira, Tuco, Oli, Sally. Para já, são todos muito curtinhos, não é? Eu acho que
mas antes este,
nós quando, tínhamos nomes este, mais longos.
Este, quando veio para cá para casa, já tinha um ano e já tinha um nome.
Sim, mas já reparou que estes nomes, por exemplo, Ben, Oli e Sally... são nomes, assim, de origem inglesa, inglesados, não é? Nós antes tínhamos nomes com outros tipos, não é? Os nomes dos cães.
Era o tipo...
Lá nas Galvez havia, por exemplo, muitos cães chamados Benfica.
Claro.
Era um nome que se dava...
Aquela cadela...
Sporting também
chamava-se Grisla, fosses tu que lhe deste o nome... Porque era uma ursinha de um desenho animado.
Sim, mas esse foi fora do comum, porque o mais comum era, por exemplo, e eu sabe, até utilizei isto num romance, que é o romance que se chama Galveias. Nesse romance, sabe, esse romance, muitas vezes, noutros países, os editores acham que o nome Galveias que é pouco adequado, porque ninguém sabe o que é que significa Galveias nesses países. Então, um nome que eu tenho estado de acordo e que tem sido usado em alguns lugares é Os Cães de Galveias.
Ah.
E nesse livro os cães são muito importantes e há até um capítulo que se passa todo só da perspectiva dos cães. Tudo o que acontece é visto da perspectiva dos cães. E então aí eu usei para o nome de alguns cães uma técnica que nós também usávamos naquele tempo ali, sobretudo nos anos 80, que era o nome de personagens das telenovelas brasileiras.
Pois era. Havia dois cães que estavam lá na oficina, que um chamava-se o Neco, o outro chamava-se o Quintanilha.
Pois, e havia a Jerusa, havia mesmo
havia
nomes de...
a novela do Astro.
Pois.
Acho que era do Astro.
O Astro.
Que uma personagem era o Quintanilha.
E o outro era o Neco.
Doutor Quintanilha e era o Neco. E então eles batizaram os cães desde com esses nomes.
Mas é que nessa altura, lá está, essa era uma grande força, assim, da cultura popular, não é? As telenovelas.
Olha, o Zorro...
Toda a gente via.
O Zorro é que porque tinha um olho assim um tanto quanto esquisito, que eles...
Esquisito no sentido que tinha uma mancha preta à volta do olho, não é? Mas não era mesmo do olho, era na pele, no pelo.
Claro, eles puseram Zorro.
É como se fosse uma máscara, vá, não é?
Era, é como se andasse com uma pala no olho.
Ah, uma pala, mas o Zorro tinha aquela mascarilha. E, mas então... E
o outro, acho que já, quando para lá foi, já se chamava...
Também já tinha.
Já se chamava Tejo.
Pois, essa questão dos nomes dos cães tem muito que se lhe diga. Também há muitas vezes pessoas que põem nomes de pessoas, não é? Ai, olha, este telefonema vai ter de esperar agora, porque a gente já volta a ligar. Deixa-me só fechar aqui a porta. Mas dizia, olha, então alguém nos ligou exatamente neste momento. Às vezes há pessoas que põem aos cães nomes de pessoas, não é? E isso às vezes gera uns certos mal-entendidos.
Claro, claro. Porque de toda maneira há pessoas que, pronto, que têm esse hábito, mas eu também não acho assim grande piada. Se eu soubesse que havia uma cadela chamada Alzira, também não me agradava muito.
Mas que mal é que tem? Então isso é uma homenagem.
Não me agradava.
É uma homenagem.
Por exemplo, a Mira, se chamasse Alzira.
Então e se fosse uma gatinha, por exemplo?
Não, não.
Não gostava?
Acho que pessoa é pessoa e cão é cão. E pronto, não me... Eu ponho o caso em mim. Se a Mira se chamasse Alzira, eu não tinha gostado, de certeza.
Mas uma coisa, e voltando
não,
àquele
não
tema...
Não me agrada assim muito a perspectiva.
Voltando àquele tema do tratamento que se dá, sobretudo aqui no meio urbano, mas não só, se calhar pode-se dizer no mundo contemporâneo, aos animais, não é? E sobretudo neste caso aos cães. Há muitas pessoas para quem realmente os cães são uma companhia muito grande. Às vezes até são uma salvação.
Olha, não é? O Ben, cá em casa, faz uma companhia enorme.
Pois, mas você...
E os olhos dele são tão ternurentos, não pode haver maior ternura quando ele está a olhar para mim com aqueles olhinhos. Epá,
é, mas você ainda tem aqui várias pessoas, não é? Já pensou aquelas pessoas que estão completamente sozinhas, mas, isoladas?
Mas eu sei, não é? que os cães são uma grande companhia.
Pois, o que eu quero dizer com isto é que muitas vezes vejo pessoas que se indignam, por exemplo, de se chamar filhos aos cães, não é? Ou desse tipo de coisas, quando na verdade é claro que as pessoas não estão a dizer, às vezes eu a brincar digo que a Camira é a minha filha biológica, não é? Mas isso é uma brincadeira, porque na verdade quando as pessoas chamam filhos aos cães não é literal. Não é? Quer dizer, ou é filho num certo sentido, não é?
Claro.
E eu acho que o que acontece aqui com os cães realmente, e com outros animais, os gatos nomeadamente, embora nós não tenhamos gatos, né? Nunca tivemos assim gatos, tivemos alguns gatos,
claro,
mas que foram sempre muito livres, não é?
Claro, os gatos eram o animal mais livre.
Na nossa...
E para já, eu gostava de gatos, mas nunca tive tanto afeto para os gatos, porque os gatos não eram tão afetuosos comigo como os cães.
Pois, mas isso também se calhar foi falta de oportunidade, porque provavelmente noutras condições, com outras situações, também poderia ter descoberto, e se calhar ainda pode vir a descobrir, nunca se sabe,
pode,
não é?
Ser, pode ser.
Essa relação com os gatos. Até porque você, esta relação justamente com o Ben, é nova, não é? Você nunca tinha tido uma relação com um cão desta maneira. Não,
mas,
não é?
Mas eu sempre tratei muito bem os cães, desde que me conheço.
Mas não é uma questão de os tratar bem ou de os tratar mal, é uma questão da relação que tem com ele, da forma como você vive aquele dia-a-dia com o animal.
Eu, há uma história que eu me lembro sempre, do dia que fui a ver a primeira vez televisão. Quando eu fui a primeira vez televisão...
Ver televisão foi onde?
Foi num sítio... por cima de um comércio.
Sim.
Onde havia uma televisão e as pessoas iam lá ver.
Ah, mas não era uma casa privada?
Não era uma casa particular. Era...
Era um lugar onde as pessoas se juntavam para ver televisão. Exatamente.
Eu, quando fui ver a primeira vez televisão, era assim, uma miúda, para aí, não sei com quantos anos, mas nova.
Mas que é menos de 10?
Não, mais, assim, uns 13 ou 14.
Ah, ok.
Então, eu lembro perfeitamente que a madrinha tinha uma cadela, mas a cadela praticamente era minha. Eu é que a alimentava, é que fazia tudo.
Pois.
E, aliás, ela andava comigo por todo lado. Uhum. Então, eu lembro perfeitamente, no dia de ver a primeira televisão, eu digo que tinha 13, mas que ainda não tinha. Tinha para aí 11 ou 12, quando muito. Eu lembro que aquela euforia de ver a televisão, eu é que lhe dava o jantar, e ela comia duas vezes, dava-lhe a comida, o almoço, e depois dava-lhe o jantar. Uhum. Naquele dia que a euforia da televisão, esqueci-me de lhe dar comida, e fui ver a televisão. Quando lá cheguei, lembrei-me, epá, fiquei com aquilo atravessado, que a televisão nem me deu alegria. Poxa. Sempre a pensar que a cadela estava cheia de fome, não lhe tinha dado comida, a pensar na comida da cadela. Fiquei com o serão estragado.
Sim.
A pensar que a cadela estava com fome. Imagina.
E depois, quando chegou, dei-lhe logo comida.
É claro, não? Assim que cheguei, dei-lhe logo comida.
Lembra-se como é que se chamava essa cadela?
Chamava-se Esperta.
Esperta. Olha, também é um nome antigo, não é? Mas também é um bom nome.
Chamava-se Esperta.
Se alguém tiver a ver, a ouvir aqui a nossa conversa e tiver aí com alguma cadelinha para lhe dar nome, aqui fica uma sugestão.
Esperta.
Chamem-lhe Esperta e depois digam-nos para nós sabermos que existe agora uma
a
nova
minha mãe, Esperta. Nessa altura tinha uma cadelinha também que se chamava Ladina.
Ladina é sempre bastante tradicional esse nome.
Claro. Também, olha... Eu sei que eu sempre estimei muito os cães.
Uhum.
Sempre os tratei bem, tanto que a outra...
Pois, e com essa esperta, provavelmente na infância também era muito próxima a relação, não é?
Claro, era do mais próximo que podia haver.
Pois.
Depois, casada, quando tive a Grisla...
Uhum. Foi a primeira cadela que teve casada?
Foi a primeira cadela, porque entretanto tive em França.
Pois, lá não tinha animais.
Não tinha espaço para cadelas, não.
Uhum.
Depois, quando tive a Grisla, foi para lá, pequenininha, acabada de nascer.
Sim.
E foi até morrer, esteve lá, pois. Sempre.
Ela terá vivido quanto tempo, lembra-se?
Não me lembro
mas
bem.
Mas terá sido ainda para aí uns 14.
10 ou 12. Ando por isso.
Pois.
Então... E morreu com uma doença.
Pois.
Então, essa, eu queria sair de casa, via-me grega para deixar cá em casa, porque ela ia comigo para todo lado.
Pois.
Era a única cadela que ia comigo à vacina e que os outros levavam, as outras pessoas levavam os cães todos presos contra elas. E eu não, ela ia ao meu lado, se fosse preciso lá estar 2 horas à espera. Ela estava ali deitada ao pé de mim e não saía dali nunca.
Olha, no dia 18 de dezembro de 2022, nós publicámos um episódio aqui das nossas conversas que chama-se In Memoriam Grisla, em memória da Grisla, em memória em latim.
Nunca me esqueço daquela cadela.
E quem estiver a ouvir-nos e quem não tiver ouvido esse episódio, voltem até lá para ouvir aqui os mais detalhes sobre a Grisla, em que eu até retirei aqui uma frase que diz assim: batia com a patinha na porta como se fosse uma pessoa.
Exatamente.
Porque sabe que eu retiro sempre uma frase, você se calhar não se apercebe disto porque depois não vai ver o podcast na internet, mas eu retiro sempre uma frase das coisas que diz e fica assim como um sumário.
Ela tinha uma habilidade fora do normal.
Uhum.
Fazia coisas, pronto, inacreditáveis.
Muito diferente aqui do Ben e da Mira.
O Ben, pronto, era uma cadela extremamente inteligente. Não era muito bonita de aparência.
Não era, era muito era bonita assim uma de cadela, aparência. Pronto, de rua.
Mas
de,
a verdade
rua,
é que era...
Sem raça.
Sem raça, mas no entanto era de uma inteligência fora de série mesmo.
Enfim, olha, agora temos aqui estes que são, como você às vezes costuma dizer, nunca aqui no nosso podcast não iria dizer essas coisas, mas como você costuma dizer, são um cu de mimo. Estes são uns cus de mimo que aqui andam.
Este aqui está, o Benny é um mimoso de marca.
Pois, pois. E a Mira é outra.
A Mira é outra mimosa.
Mas é o que eles conhecem, é a vida deles, né? Também foi assim, eles claro. não conhecem outra realidade.
Mas o Ben às vezes tem um mau feitinho na rua.
Ah, sim, anda, vira-se para os outros, não é? Que são muito maiores que ele. O que vale é que é fácil controlá-lo.
É erguila. Quando vê um cão maior, não sei se aquilo... Há pessoas que dizem que é medo.
Ah, pois,
não
assusta-se.
Sei que ele se vira os outros.
Pois.
Que a gente assusta-se.
A Mira também tem uma coisa que é um bocadinho às vezes desagradável na rua, que é não tolera muito crianças.
Ah, mas este é o contrário. Este tudo quanto é crianças, adoras. Adora crianças.
Pois, mas é um bocadinho desagradável porque as pessoas vêm com as crianças, ah, o cãozinho e tal, e ela fica furiosa.
Mas
assusta as crianças.
Às vezes enquanto a criança ir na rua faz-lhe festinhas, ele fica completamente doido. Ele adora criança.
Que sorte, porque ele às vezes tem mau feitiço.
Mas às vezes tem um mau feitiço. Então, quando vai na rua, se alguém passa a correr, ele
fica logo.
Até assusta as pessoas.
Começa logo.
Dá umas ladradas enormes e assusta as pessoas.
Olha, já tivemos aqui agora aqui a falar destes queridos que são o Ben, a Mira, o Tuco, o Oli, a Sally, o Tej e o Zorro, onde eles estiverem agora. A Mira está mesmo aqui ao pé e o Ben anda lá para dentro fugido, mas os outros, onde estiverem agora, que estejam também assim tão descansadinhos aqui como a Mira, que está
a dormir,
e vamos-nos despedindo.
Até à próxima e muito boa tarde.
Então, muito obrigado por estarem aqui de volta ao nosso podcast. Cá vamos estando semana após semana e agradecemos aqui a vossa companhia. Um abraço e até breve.
Boa tarde.